Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Hoje é sábado, é dia 14 de novembro de 2015 e nós estamos chegando para apresentar o programa do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e Muitos Capões. É sempre uma alegria poder estar aqui contigo em todos os sábados, neste horário, aqui na Rádio Fátima. E comigo está o nosso presidente, Sérgio Poleto. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Boa tarde.
Obrigado, Bonese. Tudo bem, graças a Deus, depois de uma semana aí com bastante atividades, né? E promete a semana que vem termos mais atividade ainda. A gente acha que, porque estamos chegando próximo ao final do ano, e falar nisso, nós já temos que quase que dizer Feliz Ano Novo,
é verdade.
Feliz Natal, né?
Mas, 14 de novembro.
É, estamos chegando no final do ano, mas isso são coisas que acontecem. Mas, Bonese, eu antes comecei a fazer sempre um comentáriozinho no início da conversa, né? Das nossas informações, falar um pouco da mobilização dos caminhoneiros, né? Tivemos nessa semana, nós que viajamos aí, encontramos aí em algumas regiões e em algumas BRs aí alguns carros queimados, pneus, tranqueira no asfalto e tal. Mas o que surpreende a gente, Bonese, eu acho que tu há de concordar comigo, foi o decreto do governo, né, dizendo que o motorista que parasse R$5.000 de multa, fosse parar de novo, dobrava a multa. Quer dizer,
eu não sei o que o governo quer da gente.
Pois é, e é o trabalhador, né?
O que o governo está pensando, Sérgio?
Pois é, Bonese, eu ouvi uma fala na quarta-feira de tarde do presidente da FETAG, o Joel, que me deixou pelo menos extremamente preocupado. Isso deixa preocupado. Nós temos aquela questão da previdência que nós falamos no programa passado. Já pensou se nós vamos se mobilizar para isso e aí o governo baixa um decreto lá que vai começar a multar os sindicatos que estiverem trancando o INSS ou na rua fazendo mobilização? Como é que fica?
Sabe que isso é inconstitucional, né? O governo querer proibir a livre expressão.
Pois é, mas
nós temos o direito de fazer isso.
Pois é, tem o direito, mas proibiu, né? Tem motoristas aí que, dependendo da multa, chega a quase R$20.000 a multa. Então a gente se pergunta assim, tá, mas que governo é esse? Existe democracia? Ou nós estamos voltando lá na era do quê? Da ditadura?
É, acho que é por aí. E as pessoas ainda dizem que naquela época, em algum momento, era melhor que essa, tirando a repressão, né?
Sim.
Tirando aquela repressão, olha, teve momentos... Eu não vivi a ditadura, eu era uma criança, mas alguns ainda são capazes de dizer que em alguns momentos era melhor. Não sei.
Pois é, mas eu acho que tem aquela música, né, que saudade do Sarney, daqui a pouco, não sei se a gente não vai ter que... Dizer assim, que saudade desses governos que passaram, infelizmente.
É, né? E estão dizendo por aí também, já nem sei mais se é a boca pequena, nos corredores, em tudo que é lugar a gente vai, que a gasolina vai a R$ 4,60 em dezembro.
Pois é.
R$ 4,60.
É, tem essa informação. E o pior ainda, Bonese, eu recebia na quinta-feira de tarde uma ligação do Jaime Marcolin. É, ele fez o seguro da uva aqui contra geada e granizo e a seguradora ligou para ele essa semana e tem vários agricultores assim, produtores, a seguradora ligando e dizendo o seguinte, não, o governo não pagou subsídio. Então, ou tu paga agora a diferença que tem do seguro ou tu vai perder a parte que tu pagou e tu não tem o seguro garantido por parte do governo.
Aí eu vou repetir a pergunta, o que o governo quer de nós? O que ele está esperando da gente?
Impostos, taxas, cobranças.
Mas até quando a gente vai aguentar?
Pois é, eu acho que...
Quando eu digo a gente, eu digo o povo, realmente.
O povo,
porque
né?
O povo está pagando essa conta.
E as entidades.
É injusto, né, Sérgio?
Nós assim, ó, nós tivemos num encontro agora, na outra semana, e a gente também falou aqui lá em Taquara, e um dos diretores da FETAG disse o seguinte, olha, o dirigente sindical tem que estar sempre de cabeça em pé, dizer que não olhar para baixo, dizer que está bom e tal. Como é que nós vamos dizer que o país está bem? E quem acompanhou essa semana também as notícias, questão da saúde, quer dizer, a cada dia que passa está se complicando. Eu falava na quinta de tarde também, com o prefeito Ari, nós tivemos uma atividade lá em Muitos Capões, ele disse assim, eu vou ter que cortar alguma coisa, não está vindo recurso do governo federal e nem do governo estadual. Quer dizer, é para a saúde, é para a educação, quer dizer, virem seus prefeitos com os municípios. Se arrumem, dê jeito, vão cobrar aí, aumentem impostos, que sabe lá o que, que se faz, para dar conta, para atender. Nós aqui não vamos mais mandar dinheiro. Então, que situação, hein?
É, no cenário nacional, se a gente vai buscar nas redes sociais, nos grandes sites de comunicação, as manchetes só remete à corrupção, né? Só a corrupção. Só. E é em todas as esferas, é desde o legislativo, é lá no executivo, é tudo, tudo corrupção.
É.
E aí são somas estratosféricas que um dia eu falei aqui nesse programa, que um dia quem vai ter que pagar essa conta é o trabalhador, é a população e é o que está acontecendo.
Na sexta, ontem, ou na quinta de tarde, saiu 49 ou 41 bilhões de reais foi a sonegação da Petrobras.
Sonegação?
Não, quer dizer que não. Ah. É, do mensalão,
ah,
né?
Sim,
que foram
sim, desviado, sim.
Foi
desviado.
É, exato. Então, imagina com 49 bilhões de reais, quanto remédio, quantas consultas, quanta cirurgia daria para fazer para a nossa população carente.
Não, não dá para contar esse dinheiro, é muito dinheiro, a gente está falando de bilhões.
Eu nem imagino quantos sacos cheios de dinheiro tem.
E alguém tem que pagar esse rombo, né?
Somos nós, infelizmente.
A R$ 4,60 que deve ir o combustível. Vamos comprar a bicicleta aí, pessoal. Bicicleta, vamos começar a caminhar, eu vou ter que entrar nos eixos também, deixar o carro em casa, porque está complicado o negócio.
Ainda, Bonese, o carro, por exemplo, tu tem o carro para passeio, tu usa para o serviço, vai cortar, de qualquer jeito vai diminuir. Mas e quem usa o diesel, o óleo diesel para a agricultura? Quer dizer, o trator, o caminhão para o transporte, não tem como
não
parar.
Não tem o que fazer.
Vai ter
que fazer. Vai dizer, ter que aumentar a produção, não sei como também.
E vai estourar em quem? Quer dizer, acaba quando nós vamos lá no supermercado, quando nós vamos na fruteira, quer dizer, batatinha, R$3, R$4 o quilo, a carne, não se sabe, eu nem sei quanto está o preço, mas não dá
nem. Mais barato em torno de 20.
É, não dá nem para passar lá. Agora vai pedir para o produtor que produz quanto é que ele recebe.
Basta.
O lipêssego agora essa semana, Bonese, só para colocar aqui, eu não vou receber R$1,50 o quilo, vai na fruteira, está quase R$7 o quilo. Então, o atravessador, quem ganha, na verdade, não é quem produz, é o atravessador. E, infelizmente, quem paga a conta é o trabalhador que tem que fazer a compra lá, tem que ir no mercado.
Bom, e nós vamos comentando aqui, vamos trazendo essas informações, o nosso ponto de vista, sempre que possível no programa, né, Sérgio?
Pois é, Bonese, mas isso eu acho que serve para um alerta também para os nossos associados, agricultores, enfim, quem estiver escutando, é porque a gente precisa daqui a pouco sair de casa para dizer, bom, isso chega, eu acho que está na hora de parar com esse tipo de coisa. Principalmente aqui chamar a atenção a questão da previdência social, se for mexer nós precisamos ir para a estrada, mesmo que nós sejamos taxados aí de pagar multa, nós vamos ter que correr o risco disso para não perder muito mais direitos ainda do que a gente tem.
Muito bem. Sérgio Pongreto, dito isto, feito um pequeno desabafo, como é que foi a semana?
Bom, na segunda-feira, então, nós tivemos a reunião do Conselho Municipal da Agricultura, né, o Conselho de Desenvolvimento Rural, e tem mais notícia ruim, né? Mais 121 milhões de reais perca na fruticultura, maçã aqui em Vacaria, em função de granizo, vento, enfim, que aconteceu depois da geada de setembro para cá. Justamente porque a fruta agora ela começa a crescer e se percebe, então, a fruta com problema, né? Ela não, ela está lá toda ela desbitolada, digamos assim, né? Deformada, e que ela não vai ter mercado. Então, é uma fruta que ela já vai agora, já de momento no raleio, vai ter que ser eliminada. Então, eles estão contando isso também. Então, um problema maior ainda para os próprios municípios que deixam de arrecadar os impostos em cima, ICM, enfim, em cima da produção. Isso não é só para a Vacaria, isso vale para toda a região. Na terça e na quarta eu estive participando então em Porto Alegre, da organização e enfim das decisões já para o dia 26 e 27 agora de novembro, que será então criada a nova federação aí a nível de estado, a Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul, a nova FETAR, então a nova federação. E por, né, eu acredito assim que vai ajudar muito os assalariados aqui em Vacaria, nós temos dois diretores nossos aqui do sindicato, então fazendo parte da diretoria da federação. Então, aqui no dia, depois do dia 27, a gente não vai estar aqui colocando nomes e tal, né? Mas depois do dia 27 também a gente vai estar comunicando aí, então, as novas funções desses diretores.
E a posse acontece quando?
No dia 27 também. Então, é a criação, a fundação e a posse já da nova diretoria.
Agora de novembro.
De novembro. Já tem os editais e tal, né? tudo encaminhado aí para que a gente faça então esse encontro. Então, nós que desfilhamos da FETAG, estamos participando, estamos acompanhando toda essa discussão, né? E inclusive na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai estar lá junto com o Nelson, junto com os demais colegas já para encaminhar tudo. Quer dizer, nós precisamos no máximo até março do ano que vem já ter inclusive toda a documentação em dia, em ordem aí para a nova federação começar o ano 2016 já atuando. Apesar que a partir da criação dela do dia 27, dia 28 ela já existe, então ela já pode também começar a se organizar e se estruturar. Na quarta-feira, também à noite, aconteceu a reunião do Conselho Municipal de Saúde aqui em Vacaria, foi aqui no bairro Borges, no Salão Comunitário. A prof participou, eu cheguei de Porto Alegre já no final da reunião, mas tive a oportunidade ainda de estar participando. E na quinta-feira à tarde, tive a oportunidade também de participar lá em Muitos Capões. Então, é um projeto do CRAS lá, que eles fizeram cursos de qualificação de jovens, de meninas, de guris e também de pessoas mais adultas. Então, participamos lá também da entrega dos certificados desses formandos lá. E ontem tivemos, então, uma reunião chamada em última hora do Conselho Administrativo do Sicredi, pensando e vendo aí da forma que a gente vai fazer a distribuição das sobras também da cooperativa Sicredi Altos da Serra. É um bom valor aí que vai ser repassado aí para as contas dos nossos associados do Sicredi.
Bom, Sérgio, nós temos ainda algum tempo neste bloco. Se você puder passar, então, a agenda da próxima semana, por favor.
Ok, rapidamente. Então, na segunda e na terça-feira, acontece o curso de pulverizador agrícola na empresa da Agrícola Fraiburgo. Na segunda-feira, ainda, a partir das 8h30 da manhã, acontece a reunião do Núcleo de Coordenação do Conselho de Saúde, ali junto ao Centro Médico. Na terça-feira, nós teremos, a partir das 9 horas, então, a reunião do Conselho do Idoso, que a prof. é a presidente, e também a partir das 9 horas no sindicato, aquele encontro, já que a gente já vem organizando há bastante tempo, com jovens do meio rural. É para nós estruturarmos novamente, então, a comissão de jovens rurais aqui do município de Vacaria. Estará presente, então, nesta reunião o coordenador dos jovens da regional Sinosera e também o nosso assessor da regional. E de tarde, a partir das 13h30, queremos fazer uma discussão bastante importante, né, bem discutida, é com os agricultores que estão sendo atendidos, acompanhados aí pelo Jefferson, nosso técnico agrícola. Quer dizer, para que eles possam nos dar uma linha, quer dizer, esse mesmo trabalho não é o que nós precisamos mudar. Na quarta e na quinta acontece, então, curso de pulverizador agrícola também na empresa André Bortolon. Na quarta-feira de manhã também acontece às 8h30 ali no mercado público, então, o lançamento da Feira de Pequenas Frutas, Artesanato e Mel. Às 9h30 teremos também um seminário que vai discutir aqui a questão da assistência técnica e extensão rural dos campos de cima da serra. Na quarta-feira ainda, nós estaremos participando, então, de mais uma reunião lá em Porto Alegre. E na quinta-feira, às 9 horas, a reunião do Conselho do Meio Ambiente.
Atividades é que não vão faltar, então, para a próxima semana. E esse da quarta-feira, 8h30 da manhã, o pessoal sempre capricha no café, né?
Pois é, eu, infelizmente, vou perder o café de novo. São vários lançamentos das feiras que, infelizmente, eu tenho outras atividades e não posso estar. Mas está convidado.
Estaremos lá, sim.
A prof, o pessoal vão estar lá marcando presença e também como uma entidade organizadora da feira.
Muito bem. Vamos fazer o seguinte, uma pausa para os comerciais. Vamos tomar uma água, refrescar a garganta e em seguida a gente volta. Em um instante só. Música.